últimos 10 anos foram os únicos em que não houve aumento de camas hospitalares. Mas se olharmos para os dados estatísticos, em termos do INE, não houve aumento nos serviços públicos. Se olharmos para os dados estatísticos do INE, de facto, há redução de camas hospitalares nos serviços públicos, mas elas crescem nas unidades hospitalares dos grupos privados. E, portanto, há também aí uma clara opção de reduzir a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. É verdade que o Partido Socialista destrancou a porta ao introduzir no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde a integração de prestadores privados com convenções no SNS no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, ao arrepio da Lei de Bases da Saúde que tinha sido aprovada aqui na Assembleia da República. Mas aquilo que agora o PSD e o CDS fazem é escancarar a porta. Escancarar a porta, em particular, não só com o aprofundamento, mas também com a criação ou a implementação das USFs modelo B. E a verdade, e não só, podemos também fazer outra referência. No plano é dito que são criados centros de atendimento clínico. Ainda não percebemos bem o que é isso, mas vem lá logo que é com os grupos privados. Então, mas se quer de facto dar uma resposta à doença aguda ligeira, porque é que não se reabre aquilo que foi encerrado ao nível dos centros de saúde e não se garante uma resposta de proximidade nos centros de saúde, que é de facto isso que é necessário assegurar. Queria aqui trazer um exemplo concreto, porque muitas das vezes é feita referência às parcerias público-privadas. Olhe, senhoras e senhores deputados, na parceria público-privada de Cascais, em junho, encerraram 3 salas de blocos de parto, 6 camas no Serviço de Unidade de Cuidados Intermédios Pediátricos. No Serviço de Ginecologia foram internados doentes com outras patologias, ocupando 17 camas. O recobro do bloco operatório tem sido assegurado por 2 enfermeiros por turno para 15 camas. É esta a qualidade que falam das parcerias público-privadas? É isto que defendem? Degradação da qualidade de serviços? Porque este é o exemplo da parceria público-privada de Cascais. Esta é a realidade concreta. E para terminar, senhoras e senhores deputados, dizer o seguinte: da parte do PCP nós já aqui trouxemos as nossas propostas, as soluções, de facto, daquilo que é necessário de um programa de emergência para o Serviço Nacional de Saúde. E que passa não só pela valorização dos profissionais de saúde nas suas carreiras, remunerações, nas garantias de condições de trabalho, mas também no alargamento da resposta do Serviço Nacional de Saúde, seja ao nível dos cuidados
senhora
de saúde privados.
Senhora deputada, olhe para o quadro, terminar. Por favor.
Sim, senhora Presidente, agradeço a sua tolerância. Vou mesmo terminar dizendo que é de facto preciso um investimento sério no alargamento dessa resposta do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, senhora Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu peço às senhoras e senhores deputados que olhem de vez em quando para o quadro onde está sinalizado o tempo, para se evitar uma duplicação de metros, o quadro e os avisos da mesa. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Não tem tempo para responder, mas ainda assim, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, lamento imenso que não tenha tempo para responder, mas eu tenho que lhe dizer isto. O que estamos a assistir neste debate é uma falta de assumir de responsabilidades da esquerda em Portugal. É que o Estado a que chegou o SNS, a culpa é do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Vocês são os culpados do Estado a que chegou o SNS. E agora, chegam aqui e passam as culpas uns aos outros. O PS não fez nada. O PS não tem culpa nenhuma do Estado a que chegou o SNS. O PCP, em 2015, PCP e Bloco de Esquerda, apoiaram uma solução governativa, também não têm culpa nenhuma. Então de quem é a culpa, senhora deputada? Quem é que é a culpa? Repara, a senhora deputada disse inclusive, foram eliminadas nos últimos 10 anos 4 mil camas, nos últimos 10 anos. Onde é que esteve o PCP entre 2015 e 2019? Esteve ali ao lado, senhora deputada, esteve ali ao lado. Portanto, é demagogia do PCP, nós já estamos habituados a isso.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados, o que nos deixou na saúde o Governo Socialista liderado por Dr. António Costa, apoiado pela geringonça e, nomeadamente, pelo Bloco de Esquerda. E vale a pena também lembrar que foi a ausência de qualidade na governação do Dr. António Costa que levou ao crescimento dos movimentos mais populistas. Eu vou dar aqui apenas algumas pequenas notas que acho fundamentais sobre aquilo que é a herança que o Partido Socialista deixou ao nosso governo e à nossa Ministra da Saúde. Mais de 1 milhão de pessoas sem médico de família, centenas de milhares de consultas hospitalares e cirurgias com atrasos superiores ao tempo máximo de resposta garantido. Mais de 2 mil doentes a aguardar em internamentos sociais sem resposta na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Cerca de 70 mil doentes com necessidade de cuidados paliativos e sem acesso. A emergência médica no estado que está. A procriação medicamente assistida a não chegar às pessoas, a não chegar a quem precisa de constituir família, de ter filhos. Enfim, uma saúde que já foi dito hoje, em que cada vez mais os cidadãos pagam a despesa total da saúde do seu bolso, estamos a falar neste momento de 35%, senhoras e senhores deputados, contra 18% da média dos países da OCDE. E continuamos ainda a pagar impostos muito, muito elevados. E tudo isto com a cumplicidade do então ministro e hoje deputado, que não está aqui presente, Pedro Nuno Santos, e também, obviamente, de quem pediu esta sessão, o Bloco de Esquerda. Mas, senhoras e senhores deputados, o que é que nos deixou mais o governo do PS com o apoio do Bloco de Esquerda? Aquilo que normalmente não costumamos falar, aquilo que raramente vem ao de cima. Uma governance sem rumo ou plano, ou ausência dela. Uma gestão e organização sem controle ao nível de processos e procedimentos, sem auditorias clínicas, de gestão ou financeiras. Uma qualidade intrínseca dos cuidados de saúde sem avaliação formal. Uma produtividade cirúrgica, senhoras e senhores deputados, avaliada e divulgada em função de atos gestados e não em função de doentes tratados. Uma promoção da saúde e prevenção da doença estagnada. Rastreios insuficientes, doenças oncológicas e outras doenças. Serviços de urgência abandonados ao seu destino, sem os recursos necessários, com todas as potenciais consequências nefastas para doentes ou grávidas, mas também para os profissionais de saúde, uns verdadeiros heróis que fazem muito, mas muito, com muito pouco. Uma cooperação com o setor social e privado, negociada de forma primitiva e sem perspectiva temporal adequada, com consequências nefastas a nível do investimento e da inovação. Acabou com as parcerias público-privadas. Sim, o Partido Socialista acabou com as parcerias público-privadas na saúde, contrariando todos os relatórios francamente positivos, nomeadamente da Comissão de Acompanhamento e do Tribunal de Contas. Enfim, um SNS que já foi uma referência absoluta no estado desesperado para responder a tempo e horas aos nossos doentes e cidadãos. Mas também uma transformação digital, tantas e tantas vezes prometidas pelo nosso ex-primeiro-ministro, mas sempre, sempre adiada, que é feito o processo clínico único e eletrónico para a saúde em Portugal, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Uma lei de bases de saúde retrógrada e uma reforma do SNS sem suporte científico, sem provas dadas, e o LS com avaliações negativas pela Entidade Reguladora da Saúde e pela OTAN. Em suma, um Estado Social mais fraco, com uma capacidade de resposta insuficiente para as necessidades dos cidadãos. Porque desamparou o Governo Socialista o Estado Social, senhoras e senhores deputados. Porque deixou de apostar no melhor que Portugal tem, as pessoas. é que já em 2023, cerca de 45% dos portugueses tinham seguros privados de saúde, incluindo a ADSE. Porquê, senhoras deputadas e senhores deputados? De resto, e isto é para o Bloco de Esquerda mais diretamente, a desorganização foi de tal forma que a despesa total do Serviço Nacional de Saúde com os setores privado e social passou de 4.815 milhões de euros em 2015 para 7.742 milhões de euros em 2023. Ou seja, estamos a falar de 2015 e de 2023. Senhoras e senhores deputados, mais de 8 anos perdidos com prejuízo grave para muitas pessoas. Pessoas que têm rostos, famílias que são reais e que nos deviam preocupar a todos e ser a nossa principal missão. E o novo Governo de Portugal abraça esta missão. E por isso, o novo Governo de Portugal decidiu ter um plano de emergência para a saúde a implementar na sua plenitude até ao fim de 2025. Senhoras e senhores deputados, até ao fim de 2025. É isto que está no plano. É isto que estava no programa do Governo. E já tem resultados que pode apresentar. Por exemplo, na lista de inscritos para cirurgia, a 30 de abril existiam 271.597 doentes e 74.763 acima do tempo máximo de resposta garantido. A 21 de junho, existiam 183.846 doentes e 54.286 acima do tempo máximo de resposta garantido. Ou seja, em mês e meio, os profissionais de saúde disseram presente e diminuíram em mais de 30% o número de doentes em lista de inscritos para cirurgia e em 27% o número daqueles acima do tempo máximo de resposta garantido. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, eu sei que isto incomoda, que acham pouco, que provavelmente não queriam assim, mas têm de se habituar. Ainda estamos no início. Parabéns ao Governo e à Senhora Ministra da Saúde e à sua equipa. Parabéns aos profissionais de saúde que disseram presente e estão a resolver a saúde em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há 2 pedidos de esclarecimento ao Sr. Deputado. Presumo que queira responder em conjunto, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Em conjunto, para o qual vai dispor de 3 minutos. Sra. Deputada Marta Silva do Chega, para um pedido de esclarecimento, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, certamente todos concordamos que uma dimensão absolutamente fundamental na saúde é a capacidade de resposta ao nível dos cuidados de emergência pré-hospitalar. Infelizmente, o colapso a que se assiste nesta dimensão não é de agora. Faltam centenas de técnicos e é pública a percepção de que o INEM está em falência operacional. Isto significa que não tem havido vontade política nem para captar profissionais, nem para manter a rede de viaturas de emergência a funcionar em pleno. Ainda esta segunda-feira, o INEM chegou a ter 107 chamadas em linha de espera. Na terça, um utente em paragem cardíaca acabou por morrer. Os meios de emergência chegaram quase meia hora depois. No mesmo dia, um jovem motociclista, acidentado grave, entrou em paragem cardíaca e também não resistiu à espera. Senhores deputados, não é aceitável que morram cada vez mais pessoas à espera de uma resposta nos serviços de emergência médica e se hoje aqui a palavra de ordem é precisamente emergência. Eu pergunto o que é que o PSD e o Governo está à espera para resolver de uma vez por todas uma daquelas que é uma falha estrutural há muito identificada e que reiteradamente nos impedem de salvar mais vidas.